má posição. E agora tem mal. Até porque o investimento continua alto. Né? Até porque, ah, mas não tem mais o Daniel Alves. Não tem, entendo, né? Porque você ainda tem que pagar o Daniel Alves mais 18 anos, né? Então, assim.
É. Mauro, chegaram 10 reforços. Não é chover no molhado. É pergunta. Não é chover no molhado, a gente sempre ir nesse caminho, a maioria, né? Ir nesse caminho de que o Crespo está entregando pouco. Sem,
São Paulo está
sem,
entregando
sem
pouco.
Avaliar, São Paulo é o sem Crespo, avaliar o brilhante elenco. Porque,
evidentemente, não é brilhante.
É, não, entre
mas outros, é competitivo, exato.
Não, sim, mas sem avaliar o elenco. Quer dizer, aí virá outro. Virá o Crespo 2.
E mas aí se você pega o Campeonato Brasileiro, Vanderlei...
aí a coisa não roda, de novo, está entregando pouco. Será que é mesmo o cara? Porque.
Será que é só do. De novo,
mas você pega o Brasil e você compara com quem? Com os adversários. Olha a posição do São Paulo. Tem time com um elenco inferior,
inclusive
fazendo muito mas mais elenco do que
inferior. Você quer dizer elenco inferior? Nome, camisa, exposição de imagem, uma série de coisas.
Qualidade técnica mesmo, eu acho.
Os caras podem estar jogando muito mais do que estão jogando os caras que têm nome, têm exposição, joga num time grande. Não é melhor avaliar assim também?
Nós tem que avaliar tudo, o pacotão mesmo.
É lógico.
E de novo, eu acho. Uma coisa que eu falo, pelo menos, evidentemente, que eu imagino assim há muito tempo, às vezes a gente teve, lamentavelmente, alguns campeonatos brasileiros que eram 20 equipes lutando para não cair, quem melhor se capaz do rebaixamento era campeão. Não é tanto nos últimos anos, até pela excelência do Flamengo, hoje pelo nível do Galo, do próprio Flamengo continua vivo e tal, Palmeiras menos, mas chegando duas vezes em final de Libertadores não é um time qualquer. E não são poucos investimentos do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras. Mas muitas vezes não, sempre na história, às vezes você pode ter um campeão brilhante, como foi o Flamengo em 2019, e aqui sem citar nomes até para não ser mais xingado, você pode ter alguns campeões que assim, vai, alguém tem que ser campeão. E aconteceu muitas vezes, e não só pelos formulismos até 2002. E com todo respeito, e entenda, torcedor do Coxa, foi uma campanha fantástica de superação. Mas o Coritiba foi, pelo formulismo, né, pro excesso de fórmulas, o Coritiba foi campeão brasileiro em 85 com saldo negativo de gols na campanha. Só no Brasil mesmo, sim, né? Não é tirar mérito do Coritiba, um pouquinho, vai. Mas enfim, você. Campeão, como é que foi a campanha? Vem cá, não tá errado. O time fez menos gols e foi campeão? Pois é, pelo formulismo, e mereceu da maneira como foi, levando e tal. Então, assim, é o que a gente tem. Então, tem vezes que você tem um campeão, que todo campeão é respeitável, nem sempre admirável. E, infelizmente, no futebol brasileiro, alguns campeões falaram, legal, você foi campeão, mas, velho, foi duro. Sabe? É porque alguém tinha que ser campeão.
Coritiba citado é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento.
Já teve mais folgado ali na frente.
Mas continua na frente.
É muito equilibrado.
E o Londrina,
também.
Qual é a posição do Londrina?
Nós somos lanterna.
Nem queria perguntar.
Não somos lanterna.
Eu achei desnecessário.
Nós estamos na zona do rebaixamento, o primeiro pronto para sair. Não é assim o primeiro na zona, é o primeiro pronto para sair.
Entendi.
Que nós vamos sair.
Entendi. E mostra.
Decide o campeonato, o título do Paranaense contra o Cascavel.
Tá vendo? Também. Nós vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha pela nossa AM. Eu nem queria provocar. AM 620. A gente rapidamente vai para um intervalinho, mas a gente segue com você por todos os nossos aplicativos, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva, rumo a 3 milhões de inscritos. A gente sai rapidinho, mas...
Tem os outros argentinos que trabalham com ele, que são experientes, tal, ou talvez mais experientes, ou seja, tem mais gente ali para ajudar no momento desse. Agora, ele, eu acho que ele tá vivendo uma coisa ímpar. Ele tá vivendo uma situação que ele não viveu como treinador ainda, né? Mas assim, eu se sou ele, eu encosto no professor Muricy e nos outros, falo, gente, vamos resolver isso aqui juntos, porque é novidade para mim.
Estamos todos de volta com todas as nossas afiliadas, nossas plataformas e também pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pela nossa M620. Estamos todos com você mais uma vez. Em cima disso, Bruno e Mauro, o professor Muricy, que é, claro, todo mundo sabe a história do Muricy, brilhante do Muricy, especialmente no São Paulo, mas hoje ele está nos dois lados da mesa. Uhum. Até recentemente ele esteve só num lado da mesa, com toda a sua experiência, sua bagagem, os seus conselhos, observações, esse negócio todo. Hoje ele está dos dois lados da mesa. Porque uma coisa é você, entre aspas, não assinar o cheque. Outra coisa é você sentar do outro lado e assinar o cheque. Às vezes, você tem que se esforçar para deixar de ser bonzinho e ser justo. Dizem que é mais difícil ser justo do que ser bonzinho. O que vocês pensam sobre isso? Sobre a posição do professor Muricy?
Bom, é o Muricy, né? É um dos caras mais respeitáveis, para não dizer mais queridos do futebol. E no São Paulo é aquela coisa que é espetacular, né? Ele até fez uma coisa, ele faz uma coisa muito interessante. Ele vai trabalhar sempre de camisa do São Paulo, camisa de comissão técnica, que ele nem precisaria, mas ele falou só para mostrar: olha, eu tô aqui com a camisa, né? Você já tem um orgulho dessa camisa, que é a camisa de paixão dele de berço, né? Desde que ele jogava bola de moleque, e jogou muita bola também como profissional nos anos 70. E a história dele maravilhosa como treinador, sobretudo no São Paulo. Então eu falei: ah, eu quero mostrar para ter orgulho de vestir essa camisa, né? E eu gosto disso. Eu tive numa das empresas onde eu trabalhei, o dono dela andava de crachá o tempo inteiro. E eu, que sou bagunceiro, pesquia essas coisas, tá num saco, às vezes encontrava no elevador e ficava procurando assim, botar onde é que tava.
Não tinha observado isso.
O crachá, né? Porque o homem estava sempre de crachá. Eu acho muito legal essa identificação. E o Muricy já deixou claro, inclusive contratualmente, que é o seguinte: eu vim para fazer a função que eu estou fazendo. Mas nada, e muito menos ser treinador. Até porque senão ele realmente vai receber o 18º cartão vermelho em casa, né? E que ao mesmo tempo sabe que não dá para ele ficar lá, então manda ele para São Paulo, mas não seja treinador. E a experiência, o Crespo também é muito inteligente e também muito humilde e modesto, e sempre deixou isso muito claro, externo e internamente, que ele encosta no Muricy. Então o Muricy ajuda pra caramba, mas ajuda dentro disso aí, gente. Não vamos pedir o Muricy, porque inclusive você pode matar o Muricy mesmo.
Não, eu não disse.
Muricy, mas ele é técnico, fundamental. Ele é muito importante nesse processo. Eu tô dizendo, todo.
Porque ele tá numa outra função.
Sem dúvida.
Ele tá numa outra função. Então.
E ao mesmo tempo ele fica.
Se ele entender que o Crespo não vai rodar, ele vai pro espírito de corpo. Tipo não, assim, vamos segurar mais.
São Paulo.
Vamos segurar
outra. Não é nem pro Muricy. O Muricy tem certeza que ele vai fazer melhor pro São Paulo.
Na última vez em que havia assim, uma pressão no ar, né? Que tinha um monte de gente pedindo a cabeça do Crespo, dizem que o Muricy foi peça importante pra ele ficar.
Mas ele fala uma coisa, ele sempre falou, ele tem falado agora, que é o seguinte: quando ele achar, que eu também não acho que seja o caso, que o treinador perdeu o elenco. Aí é diferente. Não acho que seja o caso. É lógico que você não tem um detector de perder o elenco. Ó, chegou no nível aqui 74, vai perder o elenco. Não é isso. É uma sensibilidade, uma série de coisas, né? Mas o Muricy sabe disso. Foi jogador, foi muito bom treinador e sentiu também quando ele mesmo perdeu, estava muito desgastado. Aconteceu várias vezes na vida. E no São Paulo, e sempre cito, que são dois casos assumidos. O São Paulo Futebol Clube, em 73, mandou embora, os jogadores mandaram embora o Tele Santana. Derrubaram o Tele Santana assumidamente, e em 96 o Parreira. Tele Santana e Parreira. Eu não tô falando só no São Paulo, né? Mas são dois casos assumidos pelos próprios. Não, fizemos questão de derrubar o Parreira em 96 e a primeira do Tele em 73 para o São Paulo. Então, se Tele e Parreira foram derrubados um dia, imagine outros, né?
Diga, Bruno.
Eu acho que, sim, o Muricy é um técnico, ele era um técnico de futebol, hoje está em outra função, mas ele é um cara da parte técnica, né? Ele é um profissional do futebol, ele não é um cara da parte política do clube, né? Apesar de estar hoje numa função de direção. E aí eu acho que em algum momento pode ter um choque ali, que a parte política queira uma mudança e a parte técnica, que é o Muricy como coordenador, não queira, né? Até porque o Muricy já viveu a função de treinador e eu imagino que na maior parte das decisões ele seja a favor que o treinador permaneça, que o treinador tenha mais tempo para trabalhar, que fique pelo menos até o final de uma temporada. Então, pode acontecer, porque a parte política, às vezes, ela sobrepõe até mesmo a vontade do presidente do clube, né? Ou, às vezes, o presidente não quer demitir, mas o presidente ele é um político, né? Não de profissão, né? Mas um político dentro do clube. Ele precisa de voto para se eleger, ele precisa de apoio para poder tocar o clube. Então, pode ter, já aconteceu várias vezes, não só no São Paulo, em vários clubes, de que começa uma pressão política dentro do clube e o presidente acaba entregando a cabeça do treinador. Então, isso pode acontecer em certo momento. A ala política querer lutar por uma mudança, brigar ali dentro por uma mudança, e a parte técnica, que é o caso Muricy, ser contra. E aí a gente vai ver o que acontece se esse choque realmente ocorrer nos próximos meses aí no São Paulo.
Legal. Atenção, nós vamos para um rápido intervalinho para a rede, só a rede, a nossa rede sai rapidinho, mas ela volta. Nem pensar, já está voltando. Nós continuamos com você pela nossa AM620 e por todos os demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esporte. Já voltamos. O microfone falar que é isso que todos os técnicos e todos os torcedores estavam esperando. Exatamente em função do que aconteceu, por exemplo, no último jogo do Palmeiras, que está no bloco de cima lá. E vai disputar Libertadores agora, daqui a alguns dias. Imaginem os outros, né? Só isso. O pessoal do Grêmio, por exemplo. O pessoal do Grêmio, que está numa pindaíba grande, né? O Grêmio. Você acha que os jogadores e o Filipão estavam querendo público nos estádios? Ou silêncio na arquibancada, ou o maior silêncio possível? Nós vamos para um rápido. Já estamos de volta? Toda a rede está de volta. E a gente vai falar agora do Palmeiras. E aí sim surge aquela frase. Mais uma molezinha na vida do Palmeiras. E seria, né, Bruno? Foi o que o cara, aquele nosso amigo, você sim. sabe quem é, falou nos bastidores. Sim. Espero que reafirme diante deste importante microfone. Mauro Betti.
Sábado o Bahia vem de grande vitória contra o Atlético Paranaense na estreia do Guto Ferreira. Um treinador muito bom e daqueles que. Não é por esse resultado apenas, mas é daqueles caras que chegam e rapidamente. Dão uma mudada, né? O time tava mal antes, caiu muito de produção. Começou muito bem o campeonato, melhor do que encomenda, foi caindo com o Dário Cavalcante, veio o Dabove, não foi bem, já saiu também. E chega o Guto voltando ao lugar que ele conhece, conhece muito de bola o Guto. E não tô dizendo que pelo 2-0, o Furacão também tava desgastado, porque na quinta-feira havia jogado semifinal de Sul-Americana, tava passado muito bem a grande decisão agora contra o Red Bull Bragantino. Havia um certo desgaste, acabou perdendo e tal, e uma ótima atuação do Bahia. Ou pelo menos uma atuação que o Bahia não fazia havia meses, né? Então vem animado, vem em casa, com sua torcida e tal, contra um Palmeiras que faz a pior campanha do retorno. O Palmeiras, assim, para pegar uma imagem, vai, o Kusevic. Kusevic na derrota de sábado pro ótimo Red Bull Bragantino. Em vários setores. O Kusevic tem jogado mal desde que chegou do Chile, né? Não tem jogado bem. De zagueiro, que é a dele. Aí o Abel o colocou no primeiro tempo como lateral direito. Então a chance dele jogar pior era maior ainda. Mas não foi só por isso, mas ele errou um passe, já estava 2-0, que criou o terceiro gol do Red Bull Bragantino. E outras decisões infelizes. Mas logo depois, ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, o Kusevic, que é zagueiro, foi à linha de fundo, como há muito tempo não vai o Marcos Rocha, não vai o Gabriel Menino, e não vai o Mike, que está lesionado, e fez um cruzamento de arce pro Dudu diminuir de cabeça. Então, assim, qual é a do Kusevic? Lateral direito eu acho que não pode ser. Zagueiro não tem jogado bem. Mas como lateral direito, que ele nunca foi na vida, ele foi ao fundo e cruzou como um ponta direita ou como Tique Arce, para pegar um belíssimo exemplo da história do Palmeiras de cruzador, e botou na cabeça do baixinho Dudu, que fez um belo gol de cabeça. Aí no segundo tempo o Kusevic já jogou mais de uma linha de três, o Palmeiras continuou mal, fez um gol até, fez dois, tomaria o quarto depois da defesa toda aberta. Então qual é o Palmeiras? É o Kusevic que não tem jogado nada. É o Kusevic que não joga nada, mas ainda faz um gol. Ou é o Kusevic que dá um gol, né? Erra um passe e acaba sendo mais um belo gol do ex-palmeirense Arthur. Eu não tenho a menor ideia. Para falar, enrolei aqui para pegar uma metáfora do próprio time que é o Kusevic, eu não sei. De repente o Palmeiras acerta um cruzamento e ganha hoje o Bahia. De repente continua errando tudo lá atrás, desarmado, parece até desalmado, e o ataque isolado demais, como estava o Rony, como o Luiz Adriano está se isolando da bola, como nada está dando certo, eu não sei. Hoje, ligeiro favoritismo para o Bahia, como eu considerava sábado no Allianz Parque para o Red Bull Bragantino, por aquilo que está fazendo o Red Bull Bragantino e o Palmeiras deixou de fazer. Mas vai que o Kusevic acerta uma bola? Não sei nem se vai jogar. Acho que nem o Abel sabe, e se ele sabe também não sei se está certo. O Palmeiras consegue um bom resultado, mas em condições normais o Bahia hoje é favorito.
E a gente vai mostrar para você pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, nós vamos mostrar para você Bahia e Palmeiras com o José Manuel, com o Bruno, Prado, com o nosso Daniel Lian, com o Pedro Marques, com o Guilherme Silva, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Bruno, falando isso, falando nessa linha, queria dizer, lembrar só, que esse é outro torcedor que não pode ser chamado de corneta inveterado. Seis jogos, estou generalizando, figuração de linguagem. seis jogos sem vitória, duas derrotas nas últimas duas partidas e faz um tempão que todo mundo, ou quase todo mundo, diz que conquista ponto, volta, mas o desempenho não é legal.
Gabriel Menino volta.
Diga, Bruno Prado.
Esse eu acho que dá pra chamar de corneta, assim, o do Palmeiras. Sim, o Palmeiras nos últimos anos, ele é um clube
que... Algum que não é?
Não, mas eu acho que o do São Paulo, ele tem mais motivos pra reclamar do time, porque o São Paulo há muito tempo tá mal. O Palmeiras vive um mau momento, isso é verdade, isso aí é o time tá jogando mal, isso é, todo mundo tá vendo. Mas, assim, é um time que há poucos meses era campeão da Libertadores e daqui a um mês vai jogar a final de novo. Que foi campeão da Copa do Brasil há poucos meses. Assim, não tem como você ficar o tempo inteiro bem. É claro que agora tá mal e aí é função do Abel, dos jogadores, tentar melhorar, tentar resolver, tentar evoluir. Esse time pode dar muito mais do que tá dando agora. Mas, assim, acho que assim, o torcedor do Palmeiras nos últimos anos é um dos que tem menos a reclamar. O do Palmeiras e o do Flamengo. Acho que eles são os que têm menos a reclamar se pegar nos últimos anos. É um momento ruim, acho que daqui a pouco vai conseguir melhorar. E acho que o torcedor do Palmeiras é um torcedor que podia dar mais, vamos dizer assim, mais credibilidade ao time. Porque esses mesmos caras já entregaram muita coisa para o Palmeiras. Mas, de fato, assim, o desempenho atual é um desempenho bem abaixo do que o Palmeiras pode fazer, sim.
Mas a gente... Zé Manuel, claro, a pergunta para todo mundo. A gente não pode pensar também um pouquinho diferente? Tipo, claro. Está se aproximando o momento de uma decisão importante e o nosso time não está legal. Quer dizer, é expectativa. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, por mais apaixonado que seja, já sabe que o Campeonato Brasileiro já faz parte do passado. Não. Pronto, isso não. Já sabe. Agora, vai para um jogo importante e... O time, entre aspas, está treinando no Campeonato Brasileiro, em aspas. E nos treinos apresentados, oficiais e não oficiais, a coisa não roda. Então o cara fica pé da vida. Porque tá chegando um momento importante. É igual a seleção brasileira. Seleção brasileira, líder das eliminatórias, estava 100%, agora não está mais, mas não importa, não perdeu para ninguém, vai para o Qatar, já está garantida na Copa do Mundo, só tem informaçãozinha boa sobre isso. Mas dá para confiar que vai chegar na Copa do Mundo e, poxa, está chegando bem na Copa do Mundo. Ah, mas as outras que foram em Copas anteriores também não foram bem. É verdade, mas as pessoas são seres humanos, né? Uhum. O cara tem que a reação em cima daquilo que ele está vendo. Porque se o time dele está bem no campo, ele cresce a expectativa. Vai disputar com o Flamengo? Tudo bem, Flamengo é grandão nesse negócio todo, mas a gente está bem também. Tá certo? Quer dizer, então eu me sinto assim desconfortável em criticar aquele que está, digamos assim, desanimado ou desconfiado do time do Palmeiras. Zé Manuel.
Mas o palmeirense, mais do que ninguém, Vanderlei, ele olha muito o dia a dia, o jogo a jogo do time. Acho que quase todos os torcedores são assim, mas o palmeirense, ele é muito isso. E assim, quando o time está brigando lá em cima, como o Palmeiras nos últimos anos tem brigado por todos os títulos que disputa, o torcedor, ele faz essa avaliação, assim, quando ele olha a longo prazo, estamos numa fase boa, estamos chegando em tudo, o pessoal da diretoria está investindo, está trabalhando direitinho, né? Mas, assim, ele olha também nos momentos, ele faz o recorte do mês, da semana, escuta, o time não está jogando legal. Faz 6 jogos que o time não ganha, alguma coisa está errada, e a gente tem que cobrar, e é natural que venha essa cobrança mesmo. Mais do que isso, você sabe como é que é o nosso representante maior palmeirense aqui, que quando vai jogar contra o Lanterna do campeonato, ele vai meio preocupado.
Não, mas aí é respeito ao adversário.
Também. Imagina quando o torcedor pensa...
E a história do Palmeiras.
Vanderlei, imagina quando o torcedor pensa que para salvar a temporada, né, porque o Palmeiras foi o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado, mas depois os títulos que ele disputou na sequência ele não ganhou. Perfeito? Correto? Brasileiro, ele vê que a distância não dá mais para pegar o Galo. Não dá mais para pegar o Atlético. Então, esquece. Copa do Brasil já foi. Então, o título que ele vai disputar, que é da Libertadores contra o Flamengo, o time não tá passando confiança. Ele vai com cheio de esperança, ele vai acreditar porque ele tem o time dele no coração, ele veste a camisa e ele vai lá e vai pro pau. Ó, o outro pode ser melhor, dá, igual fez com o Atlético, né? Dá vantagem pro outro, mas aqui o buraco é mais embaixo e a gente vai torcer e a gente vai, né, tal. Mas assim, aquela confiança do cara estufar o peito, falar, vem em mim aí, que o time tá jogando, que, nossa, tá comendo a bola. Não tá. tá jogando muito mal. E ele, assim, ele quer ver esse Palmeiras jogando mais, porque já jogou mais, ou porque também, nem tanto, mas já jogou em algumas partidas, sim, né? Você lembra algumas partidas do Palmeiras? Nossa Senhora, modelo ideal, ele tem o modelo ideal, com os mesmos jogadores, com o mesmo treinador. Por que que não faz isso mais vezes? Por que não faz isso o maior número de tempo, assim, por mais tempo? Não faz. E por isso vem essa grande cobrança, né? O Mauro usou o Kusevic. Hoje o Gabriel Menino tá de volta, viu, Mauro? Então calma aí, Gabriel Menino, que também não tá jogando aquilo.
Precisa voltar a ser do ano passado.
Sim, mas é melhor que o Kusevic, né? Não dá pra comparar. Né?
Tem muito potencial.
E em cima disso, Vanderlei, o torcedor vai analisar, Gabriel Menino, por que que não tá jogando o que ele pode jogar? O meu campo ali, quando tá o Patrick, quando tá o por que que o Rafael Veiga não joga todo, não tem uma regularidade maior, não tá jogando o potencial? Por que que o Luiz Adriano sumiu? De repente, de uma hora para outra, sim, não tá jogando mais nada. Por que que o Rony ficou tanto tempo sem jogar, tá voltando, tá brigando, etc? Tá tentando ali, mas por quê? São muitas perguntas. Por que que o time não tá funcionando? Né? Por que que a coisa não tá rolando? Né? O Abel não é o mesmo Abel, os jogadores não são. Né? Os mesmos que ganharam não estão conseguindo agora render a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Na cabeça de todo torcedor, o time tem capacidade para fazer mais do que tá fazendo. E aí, qual é a solução? Quem é o responsável para resolver essa parada aí? E outra coisa, quando vê Galo trazendo Hulk, Diego Souza, Flamengo vai e traz a Andreas Pereira e traz não sei mais quem e reforça o time, o torcedor faz o Palmeiras, será que não tinha condição também de fazer um up, dar um upgrade a esse elenco também?
Mas aí o torcedor tem que pensar também o seguinte, eu acho, né? Que o Palmeiras investiu antes dos outros. Tá, porque não tem um tempo. Atenção, agora todo mundo investe. Não, o Palmeiras saiu na frente, foi considerado em algum momento melhor elenco, maior cofre. É isso ou não é?
Em relação depois ele outros. Mudou a política para aproveitar a base, que eu achei correto. Não, e muitos bem, meninos mas, apareceram. Então, mas chegou um momento que parecia, depois do título da Libertadores, que parecia que precisava sabe, um cara top assim?
Entendi.
Um cara um pouco acima, né? Tipo assim, um centroavantão ali para resolver a parada que faz tempo que ninguém resolve.
Mas então, não é que o Palmeiras não fez, Mauro. Palmeiras fez. Só que fez antes dos outros. Agora, tudo bem, os outros é que estavam atrasados. Aí correram atrás, apareceu um investidor forte no Atlético Mineiro, o Flamengo tem recurso, enfim. Mas o Palmeiras não ficou, não está parado no tempo no que diz respeito a contratações. Ah, contratou errado? É uma outra conversa, mas contratou. E aí, Mauro, foram colocados números aqui. Números alegram ou entristecem?
Sim.
Certo? Sim. O Palmeiras hoje é o lanterna do segundo turno.
Exatamente.
Tá certo?
Infelizmente tá errado, sim, mas tá certo.
E aí, você acha que o torcedor tá, se conforma com isso?
Da série, como a gente falou do São Paulo, né?
Que é lógico.
É claro que não. Mas ao mesmo tempo, aquele tipo de pichação. É que é complexo aí ver a questão dos pontos corridos, ver a questão de Copas, né? Pô, como é que pode ser lanterna do retorno do brasileiro e estar de novo na final o atual campeão da América, né? E passando por quê? Ele passou pelo São Paulo, tá tão bem, mas passou pelo Galo, que é o grande time que eu acho que vai ser campeão brasileiro.
Isso não faz um mês.
Agora, então assim, eu acho a pressão exacerbada, mas de novo, só para deixar claro, embora talvez eu tenha extrapolado algumas coisas, né? Eu já falei que eu trocaria meus dois filhos e minhas duas cachorras pelo Abel, isso logo depois ganhar a Copa do Brasil em março. Aí com os maus resultados, algumas escolhas infelizes, eu pedi de volta uma cachorra.
Mas você tem razão, porque tem prazo de validade. Quando você faz uma proposta, tipo assim, tá, o outro lado tem que aceitar em X tempo. Não aceitaram, já acabou a proposta.
Mas para deixar claro retirar aqui, evidentemente, o lado do torcedor. Eu não torço pelo Abel Ferreira. Eu não torço pelo Filipão, não torço pelo Luxemburgo, não torço nem para Ademir da Guia, nem para o Marcos. Não torço para o Maurício Gagliotti, não torço pela Leila, não torcia mesmo pelo Mustafá. Eu torço pelo Palmeiras. E, de novo, para ser mais explícito, pelo time principal do Palmeiras. Eu não gasto torcida nem para o Sub-20, nem para o Feminino, nem para o Equidos em Revista.
E o Ok?
Também não. Nada. Nem para o baile maravilhoso, alguns até que eu já tive a honra de apresentar. Eu
nem pelo basquete.
Já, até de moleque, sim.
E pro Goiânia?
Já narrei basquete lá no Palmeiras.
O Hugo também torce mais pelo Palmeiras de cueca, vendo que vai jogar tênis de mesa do que, sabe, saretinha também. Então, assim, eu torço pro Palmeiras. Então, se tiver Beuzebu de centroavante, eu sou Beuzebu Futebol Clube. Aliás, Sociedade Esportiva Beuzebu. Tá? Se tiver, quem que você tiver. E aí que me irrita na política, as pessoas torcem por políticos ou distorcem por políticos, como eu torço pelo Ademir da Guia. Eu torci pelo Darinta. Torci pelo Joino, difícil também, mas enfim. pelo Max Pardalzinho aberto pela esquerda, Daniel Lovinho pela direita, pô, pelo time de 2014.
Max Pardalzinho.
Figuraça, né, maravilhosa. Né?
Mas, grande enfim, jogador.
Que figura fantástica, né? O Messi Black, o Mazinho, que foi fundamental, sim, na Copa do Brasil 2012, também estava no time que eu logo gripo. Pois assim, eu torço pelo Palmeiras, então não importa quem esteja. André, mas eu Giroto. Me importo. Giroto, que aliás, tem entrevista muito legal no nosso palestra, o gol contra o Inter, maravilhoso, um dos jogos que eu mais sofri na vida, aqui comentando pela Jovem Pan também. Então assim, eu torço pelo Palmeiras, então eu quero que o Palmeiras ganhe. Aliás, mas eu quero que o Palmeiras ganhe e jogue mais. E acho que o time do Abel pode e deve jogar mais. O que não significa dizer que eu devo jogar o Abel para longe. Ah, mas precisa de um fato novo, acho que não precisa. O Palmeiras, de repente, pode ir num jogo só, pegar um time que hoje é muito melhor que é o Flamengo e ganhar. Como ele conseguiu segurar duas vezes o Atlético Mineiro. Eu achava mais difícil segurar em 180 minutos o Atlético Mineiro do que segurar quem viesse para a final, e é um baita time, melhor que o Palmeiras, que é o Flamengo, em 120, né? E eventualmente... Não, pênaltis não. Opa, pênalti é melhor. Ou o Rafael Veiga bate os 5 pênaltis, eu não... Faz um gol contra para não ir para os pênaltis.
É. Assim, o Breno, aos 97.
Eu passo para você. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo na nossa rede. Né? A nossa rede vai sair rapidinho, mas a gente continua com você pela nossa AM620, por todas as nossas plataformas. A rede saiu só um pouquinho, mas ela volta já já.
No CT, porque a gente jogou mexerica no ônibus indo para determinado jogo. Tem gente que, lamentavelmente, acha que é isso, que é na base da pressão. Como se o atleta não quisesse ganhar um jogo.
Vocês têm a fórmula para, digamos assim, mostrar descontentamento com a situação de lanterna do segundo turno, por exemplo, sem, digamos assim, jogá-los para baixo, como disse o Bruno?
Eu acho que
tem uma fórmula?
Vanderlei, toda a fórmula com humor eu acho divertida. Por exemplo, né, aquela que um time, se eu não me engano, da segunda divisão da Alemanha, ou em algum lugar, foi na Europa, que era um time, não era grande coisa, mas vivia uma fase horrível, aí e não tinha muita gente no estádio, aí tipo uns 20 ou 30 levavam cartazes, assim, mostrando um cartaz gigantesco, tipo uma seta, pra apontar onde era o gol. Então o time tava, por exemplo, a bola pela, o time da torcida atacando pela ponta direita, eles chegavam, eles iam em onde tava a bola, aí eles chegavam meio que correndo, com uma seta gigante, e aí partindo a ponta direita, ia mostrando, né, o gol do adversário. Cara, é horrível, é sacanagem, mas é muito boa, né? Não tem como, se eu for jogador de, vai falar, pô, sacanagem, vai ser tão brilhante. Então eles acabam apontando, é o gol, cara, que você tem que chutar, tem que fazer o gol. Não sei se é o caso, mas algumas coisas nesse sentido legais. Porque evidentemente não é só os atletas do Palmeiras e no Brasil, no mundo. Você quer ganhar. Ou alguém não quer. Às vezes eu tenho... Não, tem alguns times, alguns jogadores do Palmeiras em 2014, sem citar o nome, já citando. Eu acho que eles não... Enfim. Mas de modo geral, os caras querem ganhar. E os caras estão de novo na final da Libertadores. É claro que eles querem. Se eles já tiveram a glória eterna em 30 de janeiro, imagina ter de novo em 27 de novembro.
Então, apaga tudo.
E contra o Flamengo.
Eu nunca critiquei. Sabe, o Campeonato Brasileiro? Nem tava agora, pensando o problema, nisso.
Vai que o dá uma lógica futebolística que o Flamengo ganha do Palmeiras. O day after é isso. Né?
É terrível. Outra conversa.
Mas assim, eu quero que sejamos todos vizinhos do Abel. Mesmo, como palmeirense, eu quero que sejamos todos vizinhos do Abel Ferreira.
Cresceu, posso te perguntar uma coisa? Cresceu, Vanderlei, a vizinhança. Eu vou falar já do Corinthians. Diga, Zé Manuel.
Não, queria perguntar o seguinte. Será que com essa final confirmada da Libertadores, meio que, mesmo que não seja de propósito, jogadores e todo mundo tá pensando só naquilo e esquecendo o resto? Só tá pensando naquele dia? E por isso, sei lá, de repente, tem jogo hoje contra o Bahia, né? Do Guto Ferreira. Mas o cara fala assim, dia 27, cara. Ó, escuta, hoje o cara vai dar palestra. Ó, o Bahia hoje, e lá no rodinha do canto. Cara, você viu, ó, dia 27, viu o Flamengo, acho que vai fazer isso, aquilo. Não tá nem prestando atenção na palestra do Bahia. Isso pode ocorrer? Ou pode estar
acontecendo? Tudo, não, vem cá, como a final vai ser daqui a duas décadas, né? Então, 27 de novembro. Pô, tem que chegar legal, minimamente. Eu já vi até tese de gente que eu adoro. Falando, não, o Palmeiras tá fazendo isso só pra criar um clima de animosidade, pra jogar favoritismo pro Flamengo. Não, cara.
Não, precisa. Não, tá. De não, boa, isso não tá, velho. Isso é delírio, né?
Não,
é delírio.
Né?
Não. Olha, gente, o Ivo Mouco diz o seguinte, não vai falar do Corinthians? Vamos falar do Corinthians. O Corinthians que enfrenta amanhã na arena em Itaquera o Fluminense. Fluminense.
9 horas, né?
9 horas.
Geralmente é 9:30.
E é clássico, né? Clássico, horas. Clássico brasileiro. O Corinthians que se quiser alguma coisa melhor, tem que ser mais eficiente do que foi na última partida. Foi molão pra valer. Vamos falar de Corinthians e Fluminense já amanhã e não podemos esquecer que no último jogo a torcida ficou decepcionada com o que viu. Tá? Diga, Bruno.
É, amanhã é um jogo em casa, né? Com o Fluminense não vai ter o Fred, que machucou. O Corinthians, ele tem potencial para fazer um bom jogo. Ele não vai jogar bem sempre, até porque é um time que não tem nem 10 jogos ainda junto, esse time aí, essa formação. Quer dizer, até assim, a formação mesmo, que jogou bem e até agora é um recorte muito pequeno, vem a partir do time do jogo do Palmeiras, né? Que jogou com o Palmeiras, aí teve Bahia, né? Bahia, e aí teve um jogo ruim com o Sport. Que antes, mesmo com alguns reforços, sem o William contra o Sport. Que mesmo antes tinham alguns reforços, o Juliano chegou primeiro, depois o Renato, mas todo mundo junto, e sem o centroavante, sem um volante mais marcador, que foi acho que a melhor versão até agora, tem 3 jogos. Né, que teve jogo que o Corinthians antes, ele jogou bem com o Ceará. Tava o Juliano e o Renato entrou e até fez um gol. Aí depois ele ganhou do Grêmio do Atlético Paranaense sem grande brilho, mas conseguiu ganhar. E depois teve uma sequência de empates. Ele empatou com o Juventude, ele empatou com o Atlético Goianiense, empatou acho que com o América também. Ele teve uma sequência ali ruim de atuação e até de resultado. E aí contra o Palmeiras, com uma formação diferente, com um meio campo mais técnico e sem uma referência no ataque, acho que o time fez o melhor jogo até agora dele no campeonato. E depois contra o Bahia saiu atrás e teve força, qualidade para ir virar o jogo. E contra o Sport jogou mal. Então, essa formação do Silvinho, ela tem 3 jogos. E como o Zé lembrou, até sem o William contra o Sport. Então é muito pouco para esperar um time super regular. Eu acho que dá para esperar boas atuações como o jogo contra o Palmeiras, mas não dá para esperar que ele vai jogar 5 seguidas bem. Esse é um time mais para 2022. Para 2021, acho que eles vão cumprir tranquilamente a missão, que era tirar o Corinthians de um meio de tabela e classificar para uma Libertadores. Acho que eles vão conseguir isso até com certa tranquilidade. E vamos ver alguns jogos muito bons do Corinthians, mas também veremos jogos como o de sábado, porque é um time que aquela formação não tem nem 5 jogos ainda.
Lembrando que o Corinthians está em 6º lugar, né? Neste momento. Uhum. 6º lugar, né, Zé?
Não, ele tá, se você for somar o Corinthians de 6º para cima, nossa, já foi um montão de rodadas aí, né?
Sim.
Quase 10 rodadas ou mais, sei lá, que ele está nessa posição.
6º lugar e hoje joga o Bragantino. Bragantino e Atlético Goianiense. E aí, dependendo do que acontecer numa composição de resultados aí, o Bragantino pode subir e tirar algum grandão aí. Sim. Da parte da frente.
O Bragantino, por um tempo, fica sem o Arthur, né, que jogou muito bem contra o Palmeiras, mas testou positivo para Covid, né? Então vai ficar aí umas 2 semanas fora. Né?
Bom jogador.
Muito bom.
Zé Manuel, Corinthians e Fluminense amanhã.
No jogo de sábado, você sabe o que eu vi de diferente do Corinthians? Um Corinthians muito molão, muito devagar. Corinthians muito cadenciado demais, sem velocidade, às vezes sem intensidade para ganhar jogo. Ele já tem uma formação de meio campo que, se ele não prestar atenção, ele vai ser lento sempre.
Sim.
Ele vai jogar. Ele tem poucos jogadores assim de velocidade. Ok, o Roger Guedes, mas aí, se o meio campo demora muito, ele vai ficar bem embarcado e não vai ter aquela.
Contra o Sport, quando ele não teve o Willian, ele optou pelo Jô, né?
Pelo Jô.
Ele poderia botar o
Aumenta Mosquito mais
ou
ainda.
O Adson, né? Pra manter ele.
Como ele fez no segundo tempo, sim, né? E aí tem o GP, que é mais veloz, é habilidoso, é o cara do um contra um, é o driblador, né? Aí quando entrou o Gustavo Mosquito no segundo tempo, aí em boa parte ficou aí, trocou um pelo outro. É assim, e faltou essa velocidade. Eu achei um time muito lento e esse é um cuidado que ele. Eu vi o Corinthians nesses bons jogos que o Bruno falou, sendo mais intenso, jogando com mais intensidade. Se ele perder isso. E aí tem uma coisa que a gente, que o torcedor criou, a gente foi junto também, que quando ele conquistou essa vitória contra o Palmeiras, é o quê? É G4. É G3 do Campeonato Brasileiro. É a realidade do Corinthians. E aí torcedor até ficava perguntando pra gente: e título não dá? E a gente dizia: título não dá, mas G4, G3 é possível. Aí, de repente, essa derrota contra o Sport foi meio um balde de água fria nessa questão toda. E ele joga contra o Fluminense para recuperar essa motivação, para reencontrar essa liga que deu o time e que todo mundo estava olhando de um lado positivo. Ó, o ano que vem ninguém segura esse Corinthians, mas nesse ano já deve conquistar alguma coisa boa. G4, Libertadores, enfim. Agora, tem essas questões ali específicas. Por exemplo, nesse jogo, o Bruno falou, a melhor versão é que esse volante menos. O Cantijo ali do meu campo, o cara menos marcador. Mas nesse jogo contra o Sport, eu estranhei quando o Cantijo saiu e ele não colocou o Gabriel. Eu achava que naquele momento era jogo pro Gabriel. E foi exatamente ali no miolo que saiu o gol do Sport em Recife. Porque aí o Renato Augusto voltou já desgastado para fazer essa marcação e complicou. Então o Corinthians ainda está em formação e cheio de detalhes. Faz muito pouco tempo que esse time joga junto.
E aí, Mauro, falando desse Corinthians, eu acho que não é nem pelo resultado que a torcida chiou. Foi pelo futebol mostrado, porque você pode perder jogando um futebol diferente, né? Melhor, bacana e tal. Então acho que foi pela maneira como jogou, é que a torcida ficou balde de água fria, como você falou. Diga, Mauro.
De novo, aquele ajuste de expectativa, né? A gente tinha expectativa muito baixa pro Corinthians quando começou o Campeonato Brasileiro, por óbvio, por tudo aquilo que já não vinha jogando, pelas dificuldades financeiras. Aí, de uma hora para outra, eu não tô analisando se tinha condição de fazer as contratações que foram feitas, o Corinthians mudou mesmo de patamar, e é óbvio. E mesmo antes delas chegarem, já tava melhorando. Já tava melhorando, porque se deu o mínimo de tempo e paciência ao Silvinho. E não estou só elogiando aqui o Silvinho, de quem gosto muito, mas talvez, de novo, mínimo paciência a quem sabe das dificuldades que se tem para montar um time, ainda mais com a pressão colossal que é dirigir o Corinthians depois de anos que não são legais, e com o São Paulo ganhando o Paulista, o Palmeiras ganhando o que ganhou, o Santos chegando a uma final de Libertadores, também na comparação. Aí de novo a gente volta à comparação. E muitas vezes o seu time pode não estar legal, mas se os rivais diretos, os principais adversários também não estão legal, dá uma segurada. Agora, quando você não está bem e os teus rivais estão muito bem ou ganhando coisas que não ganhavam, pô, aí a pressão fica mais descomunal, que é natural, né? Enfim, e o Corinthians voltou e rapidamente conseguiu montar um time bem interessante, né? Bem interessante. Então é essa pressão que você já se quer que, pô, todo mundo esteja jogando muito bem. Vai ter que lembrar que o Renato Augusto estava sem jogar desde dezembro, todo mundo voltando ao Brasil. O Willian não jogava no Brasil desde 2007, mas voltou bem. O Roger Guedes parece ter nascido no terrão, né? Entrou já voando mais até do que eu imaginava. E o Juliano começou muito bem, deu uma quedinha como o próprio Corinthians, e uma oscilação que é normal para este Corinthians, para esse momento, e para quase todos os times do Brasil. A gente acabou de falar do Palmeiras, falamos do São Paulo campeão, né? E podemos pegar outro. O Flamengo, que é o grande time do Brasil da América do Sul, também tem tido umas pauladas. Então, assim, é o que falou o Zé em relação à última partida. Mas o potencial do Corinthians é para sonhar mesmo com Libertadores, e sonhar de fase de grupo mesmo.
E outra coisa, Vanderlei, até pela chegada recente desses jogadores e dessa reconstrução aí, trocando o pneu do carro com o carro andando, é assim, quando tem aquelas semanas sem jogo, né, de copas, tal, melhor pro Corinthians, né? Descansa os caras, treinam, aí quarta, domingo, aí eu acho que a chance de vermos rendimento um pouco abaixo desses caras que acabaram de chegar aí, eu acho que essa chance aumenta da gente ver o time não rendendo também.
Tá, e o líder do campeonato? O Atlético Mineiro, o Atlético de tanta gente, que folga que tem o Atlético. O São Paulo, naquele momento em que ficou o torcedor inconformado porque não ganhou o campeonato, ficou quantos pontos à frente no máximo, vocês lembram?
Sete, né? Sete, mas tinha diferença de jogos, assim, nunca ficou a sete com o mesmo número de jogos.
Tá,
assim,
no caso do Atlético tá com 11, né?
É. 11 tem dois a mais de jogos, dois
tem
a mais.
Dois jogos a mais, né? Então, teoricamente, nessa conta do Bruno,
pontos perdidos são 11. Em pontos perdidos são 5
agora. Ainda tem uma folguinha de 5 aí.
Sim.
Qualquer coisa que aconteça, ele tem uma folguinha de 5. Esse é o Atlético do professor Cuca. Campeonato Brasileiro, muito, digamos assim, achismo achar que já levou?
Eu acho que o Flamengo ainda está vivo. Só os dois.
Para mim, só
assim,
os dois.
Eu colocaria uns 70 pro Galo e 30 pro Flamengo.
Por aí.
Nessa disputa.
Boa,
aí.
Boa.
Porque, assim, o Flamengo tem dois jogos a menos. Isso também não quer dizer que ele vá ganhar os dois jogos, né? Que muitas vezes a gente fala, ah, tem dois a menos, parece que ele já tem 6 pontos, né? Não, ele vai ter que jogar. E tem um jogo com o Atlético, né? Então o Flamengo tem essa chance de buscar 6 pontos, ou 4 que seja, 3, e ganhar do Atlético. Ele tem essa possibilidade ainda, ganhar o jogo direto que é no Rio. Então por isso eu coloco o Flamengo ainda vivo. Mas eu acho que o Atlético tem a chance muito grande de ganhar. O time do Atlético é bem irregular, é regular. Ele não perde há bastante tempo, mesmo quando foi eliminado 17 jogos, né? Que mesmo quando foi eliminado pro Palmeiras, ele não perdeu pro Palmeiras na Libertadores, ele empatou as duas. Então é um time que não perde, né? E quando você não perde, você tá somando ponto. Então eu acho difícil que ele perca, mas pelos jogos a menos e pelo confronto direto e pela qualidade do time, acho que o Flamengo tá vivo. Aliás, acho que o Flamengo, eu achei que o Flamengo poderia sair já morto do brasileiro nessa data FIFA. E ele tá conseguindo sair vivo. Ele jogou com Fortaleza e Bragantino fora, desfalcado. E conseguiu 4 pontos. E o Atlético tinha Chapecoense e Ceará, teoricamente mais fácil, e fez os mesmos 4 pontos. Empatou com a Chapecoense. Então, tá vivo ainda.
E por falar desses dois grandões aí, O Atlético recebe o Santos dentro de algumas horas, em casa, em Belo Horizonte. O Atlético recebe o Santos em casa, em Belo Horizonte. E o Flamengo, amanhã, recebe o Juventude, também em casa. Antes da bola rolar, os dois vencem.
Sim. Sim. É o mais normal, é isso.
O Santos até jogou, superou, mas pegou um Grêmio terrível, tal, ganhou no final, mas merecia a vitória, tal. Também dá uma desanuviada do Santos, mas os dois são favoritos, tanto o Galo quanto o Flamengo. Eu só não sei se eu ficaria exatamente com 70-30 de chance do Atlético, porque e aí não é uma birra com o Atlético, é uma constatação histórica. Se tem um time que pode perder um campeonato como esse, é o Atlético. Historicamente, é o time que mais chega em semifinal, se atrapalha, coisa e tal. E tem um mega adversário que é o Flamengo. Mas ainda acho que, se não é 70-30, é 65-35 pro Galo.
Eu acho que essa data FIFA ajudou, porque os pontos que o Flamengo perdeu para o América, aí não foi por conta da data FIFA. O Renato optou por mandar um time alternativo para jogar contra o América, ele não ganhou. Aí depois veio a data FIFA. E aí o Flamengo contra o Bragantino, quem sabe com um time mais inteiro poderia vencer, né? Foi bem, ok, contra a equipe do Fortaleza, até me surpreendeu, né? Fez mais, foram gols relâmpagos, né? Mas fez mais do que eu esperava. Mas assim, o Juventude historicamente é meio pedra no sapato do Flamengo.
Verdade, que verdade.
Não tem o Arrascaeta, substituto natural Vitinho, não tem o Vitinho também, ou seja, os problemas se avolumam, né?
O Bruno Henrique machucou também.
O Bruno Henrique machucou, ó, além de todas essas questões, os desfalques vêm aumentando. É que o elenco é muito bom, tem muito jogador, é favorito para ganhar do Juventude, como o Atlético Mineiro é favorito para ganhar o jogo contra o Santos. Ganhou jogando bem, merecendo a vitória contra o Grêmio, mas ainda é um time cheio de problemas, com muitas dificuldades até para a escalação do time principal, né? Esse campeonato aí está na mão do Atlético, e se ele não ganhar, a culpa vai ser dele. É assim, o Atlético depende dele. O Flamengo não. O Flamengo, ele tem que fazer o máximo que der, ou seja, tem que ganhar de todo mundo aí e ainda torcer contra o Galo, secar o adversário.
Do Galo.
O Atlético não precisa disso. Ele pode até perder pro Flamengo no confronto direto, né? Que ele ainda mantém-se à frente, ou seja, ele não pode bobear. Quando ele perdeu pontos lá pra Chapecoense, e que foi uma pisada na bola do Galo, o Flamengo também não ganhou, o Palmeiras também perdeu.
O Flamengo, nessa era Renato, vamos dizer assim, ele teve dois tropeços ali que podem custar o campeonato. O Grêmio em casa, da derrota, e o América lá, né? Acho que esses dois tropeços, se o Flamengo perder o campeonato ali por 4, 5, 6 pontos, eles serão bem lembrados.
O América do professor Mancini, né?
Sim.
Professor Mancini. Já que vocês falaram do Atlético, só queria lembrar que hoje tem um jogo importante na Série B, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo do Rio de Janeiro. É vice-líder da Série B, né, Zé? Vice-líder da Série B, enfrentando o Cruzeiro do professor Luxemburgo, que é o 13º. 13º.
Mas tava no segundo turno é G4, né? Campanha de G4.
É, então melhorou. É. E já pensa até em Série A e tal. Nossa, se voltar pra Série A...
Dá só um milagre, né?
Não, eu sei. Mas, de qualquer maneira, aquelas coisas
malucas. A estátua pro Luxemburgo, se não tiver.
A estátua pro Luxemburgo lá. Mas, por enquanto, o time deu uma melhoradinha. Tava numa pindaíba ainda pior. Para fechar nessa reta de chegada, eu só queria lembrar que nós vamos para o terceiro jogo da seleção brasileira nesse momento de eliminatória. Tá certo? Isso. O Brasil empatou com a Colômbia no próximo jogo, no jogo anterior. Não é nem o empate que nós estamos discutindo. Isso. Jogando talvez uma das suas piores partidas.
No segundo tempo, sem
dúvida. É isso?
O primeiro tempo contra a Venezuela, acho que é insuperável.
Foi bem ruim.
Mas, então, tá bom. Histórico. Pior de todos.
Até pela diferença assim, entre as equipes.
Né? Mas o Colômbia ficou... Nossa, péssimo. Então,
mas se juntar os dois, metade de um, metade do outro, foi um filme de terror.
Tira as atuações do Rafinha. Do jogo?
Sim.
Nossa senhora, e aí você não vai ter nada.
E agora tem o Uruguai, né, Bruno? O que você ia falar?
Acho que o primeiro tempo na Colômbia não foi tão ruim, o segundo sim. O primeiro até teve três chances de gol ali. Paquetá, o Fred e o Neymar.
E a Colômbia não teve nada.
Nenhuma. Mas o segundo tempo foi bem ruim.
Foi ruim. E agora tem o Uruguai pela frente, que tomou a pancada da Argentina, né?
3-0.
Uruguai em casa, em Manaus, na próxima quinta-feira. E aí fecha mais essa rodada das eliminatórias. E outra vez, a seleção brasileira termina esse... Tomara que contra o Uruguai seja uma escala de Milão, evidente. Mas até agora é aquele negócio. Tá bem,
sim,
numericamente, campanha e tal, mas o futebol está sendo uma decepção.
Sim.
O que vocês esperam?
Brasil-Uruguai, até pelo momento do Uruguai. Foi 3-0, a Argentina tá muito bem, falei há pouquinho, não preciso repetir, mas até sair o gol, o Martínez fez duas grandes defesas, um lance do Suárez fantástico, e a defesa fantástica do Martínez, e o Uruguai também perdeu os seus gols. Mas não tá legal o Uruguai, e não é só de hoje, não é só de domingo. Então o Brasil é favorito, sim. Agora resta saber a reação do torcedor. O Manaus há muito tempo não recebe a seleção e tal. Talvez tenha um certo carinho. Mas vai que o jogo não está legal também. E é Uruguai. O Uruguai vai jogar, deve jogar mais do que tem jogado, embora não jogou muito bem contra a Argentina. Mas acredito na vitória brasileira, não num grande futebol.
E o Bruno?
É, por aí acho que o Brasil tem toda a condição de ganhar. O Uruguai contra a Argentina, acho que até o 3-0 foi um pouco acima do que o jogo apresentou. O Uruguai realmente teve algumas chances claras de fazer 1-0. E se consegue fazer, o jogo seria outro. Então não é um time fácil. Então, mas o Brasil tem tudo para vencer. Venceu em Montevideo e não faz tanto tempo. E venceu bem lá em Montevideo, de 2-0. É, acho que a formação do jogo com a Colômbia está muito mais próxima do que será a formação na Copa do Mundo do que o da Venezuela. Teve com a Venezuela, jogou com Gerson, Everton Ribeiro, aí o Paquetá, que também ficou com a Colômbia, Jesus e Gabigol. Eu imagino que para a Copa vai ser mais próximo do que jogou na Colômbia, com Casimiro, Fred, Paquetá. Se o Coutinho jogar um pouquinho, acho que volta o Coutinho, mas por enquanto é o Paquetá. E acho que vai ter Neymar, talvez o Richarlison vai ser titular, e aí tem uma vaguinha aí mais aberta, talvez do Jesus, talvez os meninos que estão aparecendo aí, algum Rafinha, o Antony, enfim, vai ser por aí. E, então, acho que amanhã vai ser um jogo duro, também não é nada fácil fazer gol no Brasil. E eu imagino que o Brasil da Copa será mais ou menos isso. Ele pode render melhor, ele pode crescer até lá, mas eu acho que o Brasil da Copa vai ser aquele time que, se chegar longe, é dessa maneira, assim, um time que vai tomar pouco gol. É duro de ganhar do Brasil, dificilmente você vai ver assim, um espetáculo, mas é um time extremamente competitivo. Acho que é um time que qualquer um vai falar, nossa, vamos pegar um time chato. Pode não ser um time de espetáculo, mas um time chato vai ser. Um time que vai ser duro você chutar no gol do Brasil.
E aí, Zé?
Pensando em Copa do Mundo, eu não sei o que esperar da seleção brasileira. Eu acho que na cabeça do Tite ele tem a seleção até o Casemiro e o Neymar mais na frente. E fora aí, às vezes, eu não sei se ele já tem o time na cabeça e está fazendo experiências agora porque a imprensa pede, a torcida pede, outros jogadores, e ele fala, vocês estão pedindo? Então vou pôr para jogar para vocês verem que não vai resolver nada, né? E aí, assim, quando entra um Rafinha e joga bem, como tem jogado nos dois jogos aí, dá uma pontinha de esperança, porque a gente precisa melhorar. A gente esperava isso do Gerson, talvez veja, né, se ele tiver mais oportunidades, ou não. A gente esperava tanto do Bruno Guimarães, mas a cada vez que o Tite muda a seleção e coloca aqueles jogadores pedidos por tanta gente, a seleção não evolui. É mais ou menos a mesma coisa, não muda nada. E nesse ritmo aí, eu não sei se o Brasil vai fazer uma boa Copa do Mundo, não. Eu não sei dizer, a não ser que entre daquela. A Copa do Mundo é um mês específico, chega lá, monta um time, se der sorte, acha um encaixe, vamos pro jogo e segue em frente, né? Meio assim, sem querer, tal. Mas assim, você analisando hoje, pegando a seleção em cima do que a gente vê jogar, Vanderlei, eu não tenho expectativa nenhuma.
Ô Mauro, Bruno, Zé Manuel, 397 jogadores participam das eliminatórias.
Tá.
Tem esse dado aqui que só pra gente registrar. O Messi é o segundo em gols.
Tá.
Primeiro em finalizações. Primeiro em finalizações no alvo. E primeiro em assistências para finalizações. Esse é o Messi.
Não, isso é um detalhe, ele conseguiu criar algo que eu acho que estatisticamente não sei como detectar. É a primeira assistência a gol, que foi o primeiro gol contra o Uruguai. Porque ele dá uma trivela espetacular na bola, muslera pra variar, e a bola entra. Quer dizer, aquilo é um gol, mas é um passe errado que vira. É o Messi. Até quando ele entrar as coisas erra, a bola entra.
Legal, fala Bruno.
É o maior jogador do mundo, Messi. É
incrível, né?
Assim, ele pode em algum momento alguém estar o melhor, ganhar esses prêmios aí, mas o melhor é ele.
A nuvem passageira,
o melhor é ele. E como o Mauro já falou algumas vezes, o troféu Lionel Messi. E o troféu de melhor do mundo devia chamar troféu Lionel Messi. E pode ganhar um, outro. Ou até, ó, o Messi não disputa mais, chega. Vai, vamos abrir, os outros brigam aí.
Até bacana, até uma homenagem seria uma homenagem justa.
Eu acho que dá um naming rights. Temos o prêmio Puskas, eu quero que tenha um prêmio Maradona para a melhor jogada que não sai gol. Semana passada, o Manchester City Liverpool, um lance do Bernardo, eu até publiquei no meu Instagram, um lance do Bernardo Silva, que ele faz uma jogada absurda, não sai gol por uma grande defesa do Alisson, é uma das coisas mais lindas que eu vi no futebol nos últimos tempos. Só que aí culpa nossa da imprensa. Quem viu esse lance? Quem repercutiu esse lance? Agora o Fred fazendo bobagem, a gente viu 638 vezes. A gente é culpa nossa. Quando tem um lance que não sai gol, vamos ficar mostrando pra cacete a jogada maravilhosa. E talvez muita gente não tenha visto. Que é um lance, e num baita jogo, Manchester City e Liverpool. Vamos ver, mais do que mostrar os quatro gols, a gente tem que mostrar aquele lance. E eu daria o prêmio Maradona, pra gol, a jogada mais linda do ano, que não sai gol. Aí as pessoas mandam a jogada, eu mandaria essa jogada, acho que todo mundo mandaria. Quem viu, e é legal. Porque a gente às vezes... Sabe, a gente dá muita bola porque não é necessário. Não só no futebol, na vida mesmo. A gente perde muito tempo com outras coisas.
Ô Mauro, eu sugiro agora que você vá para aquela sessão de massagens. Não, massagens, sim, duchas.
Não, não, vou comer.
Porque, não, você come alguma coisinha e relaxa. E à noite você acompanha o Zé Manuel, o Bruno, estaremos toda a tropa, porque você vai curtir aquela molezinha. Bahia e Palmeiras, como você tem dito nas últimas horas. Olha, o staff do Gabriel Cruz já chegou. E é um staff elegantérrimo, o Gabriel também. Vem aí muita informação com o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan. E o staff no feriado cresce. Não é brincadeira. E o estúdio vai ficar para o Gabriel um brinco, um palácio. Taj Mahal, pronto.
Por que não um colar, um anel? Por que tem que ser um brinco?
Não, tá bom, porque é um brinco que brilha.
Não, pronto, a expressão brilha. Que ficou, né?
É isso aí. Um brinco. Vem aí muita informação para você. O nosso... Esporte em discussão vai ficando por aqui. Tem bola rolando hoje com toda a equipe de esportes da PAN. Abração, Zé Manuel, Bruno Prado, um abração para você, Mauro, bacana para você também. Forte abraço a você, obrigado pelo carinho e pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.